Olá, Nerd Comunas! Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. Bom, gente, estamos aqui de volta para mais um episódio do Comunas Flash e vamos falar rapidamente aqui sobre algum tema político do mundo nerd. Dando continuidade no nosso último capítulo sobre Demolidor, neste episódio vamos falar sobre uma das melhores, se não a melhor HQ do Demolidor, chamada Redenção ou Redemption em inglês, com o roteiro de David Heine e arte de Michael Gaidos, publicada em 2005, dividida em 6 partes. De cara, a história nos mostra Demolidor escutando com sua super audição uma criança apanhando do pai. E ao lembrar da sua infância, que também apanhava do pai, vai ajudar o jovem. Mas ao tentar proteger essa criança que sofre de violência e dar uma lição no pai, é interrompido e criticado duramente pelo filho. A criança vê o pai, acima de tudo, como um homem bom e sabe que ir para o orfanato é pior do que apanhar do pai. Demolidor vai embora e fica confuso, pois ele entendia que lutava contra o mal, ou que estava errado na sociedade. Mas durante a história, Murdock reflete que um advogado lida com áreas nebulosas e nem tudo é certo ou errado. Nesta história acompanhamos um caso de assassinato brutal de uma criança que ocorre em uma cidade conservadora e cristã, no interior dos Estados Unidos. A polícia prende 3 adolescentes que são acusados desses assassinatos. E o motivo é simples de serem os maiores suspeitos. Eles são roqueiros, não são seguidores de nenhuma religião cristã, vestem roupas pretas e são rebeldes. O foco dessa história não é o herói Demolidor, mas sim o advogado Matt Murdock. E isso faz com que a HQ seja melhor ainda, pois a pergunta que fica é: como Matt vai aplicar a justiça sem o apoio do Demolidor? A mãe de um dos garotos, chamada Emily, vem pedir para Matt Murdock defender o filho, Joel, pois ela tem plena certeza de que ele é inocente. Durante o caminho de ida, é nítida nas imagens da HQ como a cidade é conservadora e pró-armas, demonstrando tanto nos comércios como em placas nas ruas. Durante a investigação, Matt descobre que os jovens são inocentes, e mesmo um deles, que se declarou culpado, foi forçado pela polícia em troca de uma possível liberdade, oferecida pelos policiais, que não se concretiza. Joel é relutante em assumir sua inocência, pois ele não se importa em ficar preso, já que é odiado pela cidade. O que muda sua conduta é que sua namorada, uma das acusadas e que está presa, está grávida dele. No julgamento, vemos pessoas afirmando que os jovens são satanistas, com argumentos malucos e sem provas. Um clássico momento de pânico moral, como ocorre no Brasil atualmente. O promotor pergunta para Joel, um dos acusados, se ele tem alguma religião. E Joel diz que gosta de conhecer todas as religiões, inclusive tem todos os livros religiosos, pois o que ele gosta é de estudar as crenças. Mas o promotor quer saber somente se ele acredita em Deus cristão. Um questionamento que afirma a moral cristã em todo o julgamento e na cidade. Matt estranha que a cidade sempre acusa que Joel é uma criança problema desde o nascimento, e ao ir mais fundo no caso, descobre que Joel é filho de um estupro do seu avô. Emily, mãe de Joel, conta a Murdock o seguinte ao falar sobre o estupro, abre aspas. Eu costumava pensar e dizer para mim que alguma coisa, um demônio, dominava ele quando fazia aquilo. Na época era uma criança muito bonita, e ele me chamava de princesa. Comecei a comer, pois não queria ser a princesa dele. Vocês não imaginam o quanto eu me odiava. Eu forçava a comida goela abaixo até passar mal. Me vi crescendo embaixo de um cobertor de gordura, que engrossou a ponto de eu sentir que eu e meu corpo éramos duas coisas separadas. Fecha aspas. Nas imagens de Emily na HQ, ela é uma mulher muito gorda. E uma das muitas consequências destes abusos é que Emily fica grávida do avô. Ainda no relato de Emily, que ela conta que conheceu o pastor Amos, que era muito famoso na cidade, e entre eles começa um romance. Ele aceita ela como ela é, e pouco se importa com sua aparência, mas quando ele descobre que o filho dela não é dele, ele sofre um ataque e fica na cadeira de rodas, catatônico para sempre, babando sem poder fechar os olhos, sendo que Emily constantemente deve aplicar até colírio nele, pois seus olhos não piscam mais. Emily diz que no dia do crime, Amos pode ser um álibi para Joel, pois eles estavam juntos em casa, mas ele se recusa a dizer qualquer coisa no tribunal e somente diz que ele não é seu filho. Claro que para poder se comunicar, Matt consegue uma máquina que possibilita a comunicação de Amos. A cidade faz pressão em Matt para deixar o caso, mas como ele sabe da inocência do jovem, ele decide continuar a busca por mais provas. Uma cena importante é que um pastor diz em um culto que a culpa é do rock, livros e jogos de RPG. Fez uma sessão de queima de livros, algo muito parecido com o nazismo. Inclusive, já tivemos isso no Brasil no passado, tanto com jogos de RPG, que todos que jogavam eram acusados de satanistas, como também recentemente tivemos também um ministro do governo Bolsonaro dizendo que rock é coisa de satanista. Mas como a história termina? Quem é o culpado? O pai do garoto assassinado é o verdadeiro culpado do crime, e o motivo dele matar o garoto é pelo simples fato de pegar o jovem se masturbando com uma revista de mulher nua. O pai, ao achar isso um ato nojento e profano, bate no filho até que ele morre e, para escapar da justiça, planta uma suposta arma de crime perto do local de encontro de Joe e sua turma. A mãe do filho assassinado acoberta o pai, pois ele, através de pressão psicológica e violência física com a mãe, faz ela se calar. A polícia também pouco investiga o pai do garoto assassinado, mesmo com diversas provas que Matt apresenta contra ele, pois ele atuava junto com a polícia em alguns casos de traficantes, que envolvia corrupção entre ele e os policiais. Portanto, o poder constituído não quer acusar o pai da criança, com receio dele colocar na mídia estes casos de corrupção, apesar dele negar para os próprios policiais que é o verdadeiro criminoso de ter matado seu filho. Ao final do HQ, temos um salto em que Joel está no corredor da morte, pois Matt não consegue salvá-lo. Matt é convidado por Emily para a execução, que aceita prontamente o convite. Temos um dos momentos mais sensíveis da HQ, quando Joel pede para Matt que o Demolidor o salve. Afinal, quando ele estava na cidade tentando defender Joel, o Demolidor aparece em algumas cenas e a cidade suspeita que Matt era envolvido com o Demolidor. Joel diz que é inocente e quer ver o filho crescer, e Matt fica encurralado, pois a lei condenou Joel, mesmo injustamente. Mas Matt assiste à execução e narra com sua super audição o pedido final de Joel para salvá-lo como Demolidor. Enquanto algumas cenas na HQ, imaginadas ou lúdicas, talvez do próprio Joel, aparecem do Demolidor salvando Joel. E, ironicamente, ele aparece na maca, parecendo ser crucificado, quando na realidade a dose mortal é aplicada em suas veias até Joel encerrar a sua vida. Claro que no fim, Matt descobre que o verdadeiro assassino é o pai do garoto, mas é tarde demais. Ele termina preso e um dia será executado. Também temos uma cena muito comovente, quando Emily leva Amos em sua cadeira de roda até a sacada da casa para jogar as cinzas de Joel, e diz que o filho dela merece ficar num lindo jardim da casa dela e que Amos não foi convidado para este evento, já que ele poderia ter salvo Joel da execução, mas se negou. Ele fica parado em sua cadeira de roda, de olhos abertos para o sol, enquanto Emily, Matt, sua nora e neto jogam as cinzas do pai no jardim. Matt nota que Amos está lá e tem a seguinte narração dele de olhos abertos para o sol sem poder fechar. Abre aspas. Quando percebi o que ocorria, já era tarde demais. Incapaz de virar a cabeça, de fechar os olhos, ele olhava fixamente para o sol do meio-dia, até que podia ver que era luz, e depois absolutamente nada. Fecha aspas. Os desenhos demonstram que a luz do sol cegou Amos, uma perfeita metáfora para sua cegueira do seu fanatismo religioso, e que apesar de querer ver luz, o que ele via era somente a escuridão que habitava nele. A HQ é densa e completa, pois debate perfeitamente como o fanatismo religioso e o comportamento conservador é cruel. A população pouco se preocupa em entender as dores de Emily, pois ela foi estuprada, mas ao invés disso, não dão atenção para ela. O próprio marido Amos, que tanto pregava a palavra de Deus, abandona seu enteado para a morte pelo puro fanatismo. A cidade mesmo não consegue avaliar o motivo real da morte e simplesmente culpa certo indivíduo devido ao pânico moral. De acordo com pesquisa do IPEC, no ano de 2022, 49% dos brasileiros são contra a pena de morte, enquanto 42% são a favor. Isso cresce para um público entre 24 e 34 anos, que consideram o governo Bolsonaro um bom governo, aproximadamente 50% dos entrevistados dentro dessa faixa etária. Existe uma crença de que a pena de morte pode reduzir o crime, mas isso é uma ilusão. No livro Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, escrito por Luiz Eduardo Soares, ele diz que, na verdade, as leis mais duras não reduzem o crime, mas sim, eles migram ou mudam o modelo para que o crime possa continuar ocorrendo. No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, para a violência sexual, foi constatado que 82% dos casos de violência são realizados por pessoas conhecidas da vítima e 76% ocorrem na própria casa de quem passou pela violência. Entre o público feminino, a faixa etária de maior violência ocorre entre os 10 e 13 anos, e 85% dos casos de violência ocorrem com mulheres, e digo mais, 95% são praticados por homens. Um perfeito reflexo que a HQ traz para o debate. A HQ não debate o aborto, seja pelo autor ser contra ou não querer dar pauta para tal tema, mas ela nos traz um ponto importante: a culpa da vítima que sofre a violência sexual, aqui retratado em Emily, e que mesmo não abortando, a sociedade a julgou e condenou tanto ela quanto seu filho. No Brasil tivemos o caso da Mariana Ferrer, que apesar da sua denúncia de estupro realizado por um homem rico, sofreu ataques da própria justiça durante seu julgamento. Foi criticada pela sociedade de que ela não passava de uma mulher de comportamento errado, e que a culpa era dela, por dar muita liberdade para os outros, além da sua vestimenta vulgar. No final, o abusador saiu solto. Em matéria da revista Piauí, hoje ela e sua mãe vivem à base de antidepressivos. No volume 2 da HQ do Demolidor, temos a citação de um nome que para nós do Brasil é desconhecido, que se trata de Clarence Darrow, um advogado agnóstico que defendeu um famoso caso no interior dos Estados Unidos, conhecido como Julgamento do Macaco Scopes, em que um professor chamado John T. Scopes se autoincrimina por ensinar o evolucionismo na escola. Neste período histórico, havia uma lei na cidade do Tennessee chamada Lei Butler, que obrigava as escolas a ensinar que o homem é descendente de Adão e Eva, como na Bíblia, ao invés da teoria de Darwin da evolução das espécies. Essa lei também foi aplicada em outros estados, como Mississippi e Arkansas, mas com a corrida espacial, essas leis começaram a cair. Um caso que traz uma ótima e interessante conexão com toda a HQ, relacionando o fanatismo religioso e a cegueira da sociedade. Vou deixar alguns links sobre os dados citados nesse episódio para consulta na descrição deste episódio. E se você gosta do Comunas Nerd United, compartilhe esse episódio com todos os seus amigos, com sua família e com todo mundo que quer entrar nesse debate político no mundo nerd. Um beijo para todos e até a próxima!
Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.